Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos a apreciação e a votação da ata. Espero que os senhores deputados já tenham lido. Se não houver nenhuma objeção, passava desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Temos agora a aprovação da redação final referente ao projeto de resolução 246/12, que recomenda ao Governo a adoção de medidas tendentes ao combate à obesidade infanto-juvenil em Portugal. Está-me aqui a dizer a doutora Luísa Veiga Simão que não houve, de facto, consenso para se fazer um texto único e, portanto, nós vamos votar aqui a redação final de um deles e na Comissão da Educação também fazem a apreciação. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Senhora Presidente, essa informação de que não é possível estabelecer um texto único é uma informação exagerada, porque nós estamos a trabalhar no esforço de estabelecer um texto único e o que eu digo aqui será hoje também dito por um outro deputado na Comissão de Educação. Portanto, nós ainda não desistimos do esforço de fazer um texto único e solicitamos que isto seja adiado durante uma semana, que julgamos que é o tempo necessário para que se encontre esse texto único. Muito obrigado.
Eu gostava de ouvir o PSD sobre esta matéria, visto que eu tenho aqui uma informação, que é o Sr. Deputado Coordenador do PSD, que informa, da Comissão de Educação, que informa que se manterão em resoluções separadas. Não sei se têm conhecimento.
Sra. Presidente, bom dia.
Faz favor, bom dia.
A todos.
Dia.
Não, eu, aquilo que o Sr. Deputado Manuel Pizarro disse é de todo verdade. E, portanto, se assim entenderem e se assim for permitido, na próxima reunião de comissão teremos, então, a redação conjunta. Está bem?
Bem, parece-me bem, porque não vamos votar agora uma redação que depois... Então, adiamos para mais... para a próxima. Então, esta fica adiada. E temos aqui outra redação final... que não está na ordem do dia, mas que é sobre a dieta mediterrânica. Eu não sei se os seus deputados têm... Se foi distribuída, foi?
Foi.
Se têm conhecimento? Não?
Não, foi enviada com a ata ontem.
Então...
Desculpa, há de ser esta.
Oh, meu Deus.
Não é esta, aqui está tudo por ordem. Não.
Só um bocadinho.
Espera aí, é 271, não é. Atestado de multiuso e incapacidade, não é a dieta
mediterrânica. Não, afinal não é a dieta mediterrânica, tem a ver com o atestado de multiuso de incapacidade em situações irreversíveis e a aplicação de uma taxa de 5€ em caso de renovação periódica. Se os deputados tiveram a oportunidade de ver com a ata, não sei se estão em condições de poder aprovar a redação final. Como sabem, a redação final... não altera o sentido, mas eu posso ver aqui que as propostas de alteração que a redação propõe, no título da resolução, onde se lê taxa de 5€ em número passa a extenso, eu penso que isto não tem problema nenhum, e no número 2 do texto da resolução, onde se lê para 5€, passa também para 5€ por extenso. Portanto, eu penso que não há motivo para adiarmos esta votação. Punha então à votação a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com as propostas que foram introduzidas pela redação da Assembleia da República. Vamos agora então fazer a apreciação e a votação do requerimento do Bloco de Esquerda que propõe uma visita à maternidade Alfredo da Costa, a fim de possibilitar um melhor e mais empírico conhecimento da MAC, das equipas que aí trabalham, bem como da sua diferenciação. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu julgo que não é preciso muito tempo para fundamentar esse requerimento. O problema da MAC é um problema controverso, controvérsia que adquiriu uma grande dimensão pública. Julgo que a Assembleia não deve ficar fora deste debate. Uma das formas de o fazer visitar a maternidade Alfredo da Costa e conversar com os seus responsáveis, com os diretores de serviço, chefes de serviço, enfim, com a estrutura que funciona e dirige a maternidade, para termos também, cada um de nós, fazer a sua opinião sobre isso.
Faz favor, o Sr. Deputado António Serrano. Fazer eco.
Muito obrigado. Bom dia a todos. O Partido Socialista apoia esta iniciativa. Julgo que é importante fazermos esta visita da Comissão para, enfim, contactarmos diretamente com a realidade que está a ser agora objeto de discussão.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós não vamos acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda. Entendemos que há aqui uma tentativa clara de tentar empolar o assunto. Aliás, o assunto já foi, na semana passada, amplamente difundido na comunicação social, com variadíssimos tipos de intervenções de diversa origem e com caráter mais racional ou mais emocional. E eu acho que, de facto, na situação em que o país se encontra, e comprovada que está a capacidade excessiva de Lisboa para a realização de partos, existe uma necessidade claríssima de otimizar os recursos existentes. Não faz sentido que os contribuintes portugueses andem a ver os seus recursos desperdiçados em equipamentos que são sedentários no contexto da área metropolitana de Lisboa. E nós encaramos este requerimento do Bloco de Esquerda mais como propriamente uma tentativa de criar um foco de destrução e de contestação à eventual medida de encerramento da maternidade Alfredo da Costa, do que propriamente como um instrumento sério de recolha de informação e de ponderação do assunto em causa. Portanto, nós não vamos acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda. Para nós está claríssimo que existe uma capacidade instalada em Lisboa e não utilizada relativamente à realização dos partos, e entendemos que não é possível, num país que está numa situação de emergência, desperdiçar os recursos da forma como tem acontecido nesta matéria na área de Lisboa. E da forma como nós vemos o requerimento do Bloco de Esquerda, nós não vamos acompanhar esse requerimento, porque entendemos que o objetivo principal é conseguir umas linhas nos jornais e conseguir alimentar uma polémica que entendemos que o país não carece nem necessita neste momento.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para redizer que o PCP está de acordo com o requerimento que é apresentado pelo Bloco de Esquerda. Na nossa opinião, faz sentido efetivamente que no âmbito das competências, quer desta Comissão, quer da Assembleia da República, se possa acompanhar e que se possa conhecer melhor a realidade concreta e falar com os profissionais da maternidade Alfredo da Costa. Permito aqui que diga ainda o seguinte, que quando é referido pelo grupo parlamentar do PSD uma capacidade excessiva em Lisboa, creio que o grande objetivo que está aqui subjacente não é defender os serviços públicos de saúde, nem o Serviço Nacional de Saúde, nem de facto os serviços de excelência e altamente diferenciados desta maternidade únicos no país. O que está aqui claramente é de facto um objetivo claro para garantir os interesses e salvaguardar os lucros dos hospitais dos grandes grupos económicos. É o que revela esta posição por parte do PSD, não só de não querer acompanhar, nem querer que a Assembleia da República faça o seu papel de facto de conhecimento e de acompanhamento das situações do nosso país, como de facto aquilo que está presente é claramente uma linha ideológica da direita de destruição do Serviço Nacional de Saúde, que está materializado, este é um dos exemplos, poderemos falar de muitos outros, mas de facto materializado neste eventual encerramento da MAC, que só vai prejudicar em termos da saúde materna e infantil no nosso país.
Obrigada. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O CDS entende que nesta matéria percebemos e entendemos perfeitamente a maternidade de Alfredo da Costa e os serviços que ela tem prestado até hoje, mas não nos podemos esquecer todas as maternidades que fecharam neste país, não nos podemos esquecer que Elvas fechou para as pessoas terem, portanto, as mulheres terem as crianças em Espanha, e que a maternidade de Alfredo da Costa, se chegar o dia dela encerrar, por motivos todos conhecemos, e que sabemos que há alternativas dentro de Lisboa, entretanto, para se visitar a MAC, teria que se visitar também as maternidades que seriam alternativas à MAC. Não faz sentido, nesta altura, em que se está a estudar a melhor maneira de resolver o assunto, de saber para onde é que vão os serviços, a estabelecer contactos, estarmos aqui e sermos, eu percebo as manifestações que têm havido à volta da MAC, principalmente para os funcionários que lá trabalham, também conheço alguns que lá trabalham e até familiares, que é facto, e a grande verdade, é que tudo tem o seu tempo, e o tempo está a mudar, porque as coisas mudaram porque não há dinheiro, e nós não podemos estar a desperdiçar, na minha opinião, a mais-valia da MAC são os seus profissionais, é o seu equipamento e não é o edifício em si. Portanto, nós não concordamos com esta visita, senão tínhamos que ter, portanto, o mesmo critério para todas as outras maternidades de Lisboa.
Obrigado, Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dizer o seguinte. Não há iniciativa nenhuma da Assembleia, qualquer grupo parlamentar, que consiga artificialmente criar ou resolver problemas, criar ou resolver controvérsias públicas. E, portanto, eu acho que é absolutamente que esse argumento não é válido. Bem como o argumento da existência de uma capacidade instalada em Lisboa nesta área materno-infantil ser excessiva, o problema é como é que se resolve isso. O problema é como é que se resolve isso. Temos que reconhecer que há muito boa gente a dizer que não é como o Governo quer resolver. Eu julgo que nestas matérias mais vale ouvir, mesmo que sejam opiniões diferentes das nossas, contraditórias, antagónicas até, do que não ouvir. O PSD pretende agora fazer um muro de silêncio sobre isto, tudo bem. O PSD ficará com essa responsabilidade.
Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, só para encerrar a nossa participação nesta discussão, malgrado nós termos a seguir também um requerimento do Partido Socialista em que teremos mais algumas considerações a dar sobre este assunto. Eu gostava só de comentar as afirmações do Sr. Deputado do Partido Comunista, que pela originalidade do discurso revela de facto uma falta de fundamento no apoio a este requerimento, que é o Sr. Deputado a dizer que nós estamos aqui para defender os grandes grupos económicos. É um discurso gasto. Sr. Deputado, eu não tenho nada a ver com os grandes grupos económicos. A existência de um senhor de barbas, vestido de preto, com uma grande cartola, não tem nada a ver comigo. Portanto, eu não me relaciono com os grandes grupos económicos, nem estou aqui em defesa dos grandes grupos económicos. Aquilo que está em causa na maternidade de Alfredo da Costa é tão simples como isto. A maternidade de Alfredo da Costa não é uma ilha isolada na área metropolitana de Lisboa. A maternidade de Alfredo da Costa integra-se nos recursos hospitalares que a grande Lisboa tem. E a conclusão a que se chega é que existe uma capacidade instalada sedentária. Portanto, a partir desse momento, aquilo que é a obrigação do Estado e de um bom gestor e de um bom governo é poupar dinheiro aos contribuintes e otimizar os recursos existentes. E se for preciso encerrar a maternidade de Alfredo da Costa para o efeito, com certeza que a maternidade de Alfredo da Costa será encerrada. Os profissionais da maternidade de Alfredo da Costa, na sequência desse possível encerramento, com certeza que não irão para nenhum campo de concentração, nem serão despedidos das suas funções. Serão integrados onde eles mais são necessários. E, aliás, é curioso ouvir um argumento que foi utilizado nos últimos dias, que refere que, se a maternidade for encerrada e os profissionais forem integrados nos outros hospitais de Lisboa, estamos a assistir a um desmembramento das equipas. Mas se a maternidade for encerrada e os profissionais forem integrados num futuro ou possível Hospital de Todos Santos, já não vem mal nenhum ao mundo. Não vejo. A maternidade de Alfredo da Costa está ao serviço dos cidadãos. E é o Serviço dos Cidadãos que tem que se manter. E tem que se manter ao Serviço dos Cidadãos de uma forma racional. Aquilo que é importante nesta discussão toda, muito sinceramente, é saber: as crianças em Lisboa estão a nascer com segurança? Estão. As crianças em Lisboa vão continuar a nascer com segurança? Vão. E isso é que é, de facto, o importante da discussão. E eu com isto termino, porque não vale a pena adiantar mais assunto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão transformou-se numa discussão sobre o encerramento da MAC em vez de ser uma discussão sobre o requerimento, sobre se deve ou não visitar a MAC. Eu acho que, recusando a ideia da Comissão visitar a MAC, com um argumento de... mero debate político, eu acho que a maioria parlamentar faz uma coisa que pode fazer, mas inaugura uma tradição que não existia nesta Comissão. Eu não me recordo de ter sido recusada uma visita, seja onde for, porque me parece que daqui só resultam vantagens. Eu acho que aqui as vantagens eram mesmo a duplicar, porque a maternidade de Alfredo da Costa não é apenas uma sala de partos, é claro, uma grande sala de partos, a maior sala de partos do país, e deu um contributo enorme pelo que se faz lá e pelo que induziu de diferenciação profissional nos profissionais que ali foram formados para os outros hospitais. Dizia eu, é uma enorme sala de partos, mas é muito mais que uma sala de partos. E reduzir a discussão sobre o papel da MAC a uma sala de partos é, evidentemente, uma pequena parte da discussão. Evidentemente que a questão do Hospital de Lisboa Oriental, ou do Hospital de Todos os Santos, é aqui a questão central. Porque o que se quer saber é, mas o Governo desistiu de fazer o Hospital de Todos os Santos? Porque se não desistiu de fazer o Hospital de Todos os Santos, o que está previsto no caderno de encargos, e devo dizer que o contrato desse hospital está em fase de adjudicação, a adjudicação foi interrompida no processo de avaliação conjunto das PPPs que tem a ver com a aprovação ainda do orçamento para 2011, mas o contrato do Hospital de Todos os Santos está em condições de ser adjudicado a qualquer momento, prevê a instalação de uma maternidade para onde seria transferida a maternidade da MAC, e a questão é saber se isso foi abandonado. Isto é fazer-se um novo hospital em Lisboa Oriental, esse hospital não vai incluir maternidade, é isso que me querem dizer. Eu acho que tudo isto está insuficientemente fundamentado e a prova é que não há um relatório técnico que fundamente isto. Isto são apenas, enfim, coisas que se vão dizendo ali e acolá. E eu nessa matéria quero acompanhar, dizer que o PSD felizmente não é unívoco nisto, e acompanhar a posição que vi hoje nos jornais com grande agrado do Dr. Ângelo Correia, que pensa como nós que não há condições suficientes para que a MAC seja encerrada.
Agora dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos e depois faz favor.
Senhora Presidente, não quero alongar a discussão, mas não posso deixar de referir, de facto, a postura que o PSD aqui vem para esta reunião é de uma tentativa de não discussão e não aprofundamento das questões que têm a ver com a maternidade Alfredo da Costa. Não vale a pena vir com a conversa do não há dinheiro, porque nós sabemos que quando é para salvaguardar para o BPN houve dinheiro, para a banca houve dinheiro, para garantir os direitos dos portugueses que estão consagrados na Constituição, para aí é que não há dinheiro. E isso fica bem claro nas medidas que este Governo está a tomar. Não é só a intenção de encerramento da MAC, podemos falar das urgências polivalentes em Lisboa, podemos falar da reorganização hospitalar no Oeste, podemos falar na reorganização hospitalar no Médio Tejo. Elas vão todas com o mesmo sentido. E não é nenhuma racionalização, nenhuma melhor gestão dos dinheiros públicos e dos recursos públicos. O que está aqui em causa, de facto, é o racionamento e é dificultar e afastar cada vez mais os serviços de saúde dos cidadãos, porque é isso que o PSD está a fazer com o conjunto de medidas de concentrar e de reduzir serviços.
Senhora Deputada Conceição Bessa Romão, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu só queria trazer aqui um apontamento, que é o seguinte. Em abril de 2011, a Senhora Ministra Ana Jorge tinha um dossiê em que previa o encerramento da MAC e a concentração do Ministério da Saúde e de todas as secretarias de Estado na MAC. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que estamos agora em condições de passar à votação do requerimento. Srs. Deputados, vamos então passar à votação do requerimento. Agradeci a atenção dos Srs. Deputados. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS. Vamos passar então agora à apresentação de outro requerimento, este da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Serrano para fazer a apresentação, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A proposta do Partido Socialista enquadra-se na necessidade de... Enquadra-se...
Eu agradecia silêncio para podermos ouvir o orador, faz favor.
Enquadra-se numa perspectiva de compreender aquilo que está a ser pensado para a reorganização dos serviços de saúde na área de Lisboa. E, portanto, nós entendemos que, enfim, aquilo que tem vindo a ser discutido em público com vontade de encerrar esta unidade de saúde em Lisboa deve ser analisada num contexto mais vasto de perceber o que é a ARS Lisboa e Val do Tejo têm pensado para toda a carta hospitalar de Lisboa. Até porque sabemos que está para sair um documento, a Entidade Reguladora da Saúde ficou de concluir um estudo sobre essa matéria para todo o país. Nós sabemos que o governo, os governos anteriores, desde 2005, tinham a intenção de proceder também a esta reorganização, nomeadamente construindo o Hospital de Todos Santos, que foi uma decisão tomada e que está em condições, como é que já foi referido pelo deputado Manuel Pizarro, de poder avançar para essa parceria. E sabemos que a construção desse Hospital Oriental permite encerrar, não uma, mas 6 unidades. Aliás, as 6 unidades integram hoje, essas 6 unidades, potencialmente objeto de encerramento, integram o Centro Hospitalar Lisboa Central. E sabemos que essa decisão de construir um novo hospital e encerrar 6 unidades permite, sim, uma maior eficiência na gestão dos recursos na área da saúde aqui em Lisboa, permite melhorar o desempenho de toda esta unidade empresarial que é o Centro Hospitalar Lisboa Central. E, portanto, nós concordamos com esse objeto, com esse objetivo. O que estranhamos é como é que tudo isso foi agora, parece que ignorado, e se avança com a ideia que ouvimos até do Presidente da ARS dizer, e que está gravado em televisão, não foram outros que disseram, foi ele que disse, que de facto este ano de 2012, primeiro em abril e depois até final do ano, que poderia encerrar a unidade. O Sr. Ministro da Saúde veio dizer que não é agora, mas é até final da legislatura. O que nós queremos perceber é qual é o projeto. É de facto avançar para o novo hospital? Porque se não for encerrar a unidade já, é um disparate, porque vai fragmentar as equipas. Não há uma única unidade em Lisboa que permita receber estas equipas que foram consolidadas, criadas, consolidadas ao longo dos anos e que têm um papel importantíssimo na formação e na investigação nesta área materno-infantil em todo o país. E, portanto, ouvir o Presidente da ARS para nos clarificar todo este processo, de âmbito mais lato, em que esta decisão se pode enquadrar, julgo que é importante para a Comissão. E depois ouvir também a responsável do Centro Hospitalar, a Presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central, doutora Teresa Sustelo, porque no plano de negócios deste hospital, deste Centro Hospitalar, está lá quais são as unidades que devem ser encerradas e com a contrapartida de se criar um novo hospital. É isto que faz sentido. E, portanto, nós apoiamos esta reorganização com um novo hospital ou então estamos a fazer decisões ad hoc isoladas que só prejudicam aquilo que era o objetivo central. Depois, gostaríamos de ouvir também para clarificar aí sim as questões mais técnicas de maternidade, porque tem havido também, vindo a público, muitos dados contraditórios. Ora faz quase 6 mil partos, ora se prevê que com a abertura de Louros passa a fazer 3 mil ou pouco mais. Queremos discutir isto. O que é que está em causa? Que serviços é que lá estão que podem, devem ser salvaguardados? E também qual é a perspectiva dos serviços da MAC sobre a própria colaboração sinérgica com outras unidades na área materno-infantil de Lisboa? E, portanto, esta é a nossa proposta. Nós não temos intenção de obter linhas nos jornais. Nós não queremos aqui dar um contributo para discutir seriamente este projeto. E não apenas para fazer disto aqui uma bandeira de qualquer espécie. Há muita matéria para ser discutida aqui. Acho que é uma matéria que nos interessa a todos. A Comissão de Saúde tem a obrigação de analisar e de ouvir estas pessoas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Exatamente pelas mesmas razões que apresentei e defendi o requerimento do Bloco de Esquerda para visitar a maternidade, que o PSD e o CDS inviabilizaram, Eu concordo com esta proposta, com este requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Acho que é uma forma boa de discutir este problema. Acrescentando-lhe, no entanto, eu acho que também era importante ouvir a direção do Serviço de Neonatologia, que julgo eu, é dirigido pela doutora Teresa Tomé, se não estou em erro. Mas pronto, seja Teresa Tomé ou Paula Tomé, ou que tenha outro qualquer outro nome, é a diretora do Serviço de Neonatologia. Acho que são os dois serviços mais importantes da maternidade.
Obrigada, Sr. Deputado, mas eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, devo dizer-lhe que o requerimento não inclui a audição dessa... Muito bem, depois o partido proponente dirá se inclui ou não. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
É só para manifestar também a nossa concordância ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista e exatamente pelas mesmas razões, porque faz todo o sentido aprofundar as questões em relação à maternidade.
Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que não cometo nenhuma inconfidência se disser que na sexta-feira passada a Sra. Presidente abordou o grupo parlamentar do PSD no sentido de aproveitarmos esta audição de hoje ao Sr. Presidente da ARS, Lisboa Valdetejo, no sentido de esclarecer parte das dúvidas que o Partido Socialista pudesse ter, nomeadamente relativamente a esta questão da reorganização hospitalar na área de Lisboa. Eu tive a oportunidade de lhe dizer que preferia que essa discussão fosse feita, portanto, em comissão, na discussão desse requerimento. Eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sugerir que, efetivamente, o Presidente da ARS, Lisboa Valdetejo, seja ouvido, mas seja ouvido hoje. A audição está prevista para as 10h30, não faz sentido obrigar o Sr. Presidente da ARS, Lisboa Valdetejo, a vir cá novamente falar sobre um assunto que, segundo me parece, pelas vossas intervenções, os diferentes grupos parlamentares, nomeadamente da oposição, estão perfeitamente habilitados a colocar questões ao Sr. Presidente da ARS, Lisboa Valdetejo, e, portanto, não faz sentido obrigar o Sr. Presidente a voltar cá. Portanto, aproveitemos a discussão de hoje para colocar todas as questões e esclarecer todas as dúvidas. Dizer ainda o seguinte, e porque vem na sequência da discussão anterior, não é verdade que o Governo tenha abandonado o projeto do Hospital Todos os Santos. De resto, como sabe, e foi público nos últimos dias, o projeto de financiamento do hospital está pronto e o Governo está a tentar que esse projeto de financiamento se mantenha válido junto, não quero cometer nenhum erro, mas junto do Banco Europeu de Investimento, no sentido que seja de que o prazo desse contrato de financiamento possa ser prorrogado, no sentido de, entretanto, se conseguir um acordo com os técnicos do Banco Central Europeu, do FMI e da Comissão Europeia. Como sabem, todas as parcerias público-privadas foram suspensas desde que Portugal está sob um plano de assistência económica ou financeira. Este hospital precisa de um aval que está a ser negociado com a missão internacional que está a acompanhar a implementação de programas de assistência económica ou financeira. Portanto, todos esses passos estão a ser dados pelo Governo. O Governo está a trabalhar no sentido que seja viável e possível o Hospital Todos os Santos e, portanto, não vamos aqui lançar mais fantasmas para cima da mesa. De resto, e carregando nas palavras do meu companheiro do Grupo Parlamentar, Miguel Santos, de facto, independentemente da forma como lemos determinados títulos na imprensa ou da forma como determinadas afirmações são empoladas, a verdade é que nenhum dos anteriores ex-governantes do Partido Socialista veio dizer que a maternidade de Alfredo da Costa seria para manter como estava. Todos concordaram que o melhor seria integrá-la num futuro Hospital dos Outros Santos, mas ninguém colocou em causa o seu encerramento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu devo dizer que, de facto, não é meu hábito confidenciar. Quero continuar.
Faltou. Estava a referir-me a esta questão da ARS de Lisboa Valdetejo para dizer o seguinte. Relativamente às outras sugestões, às duas do PS e à do Bloco de Esquerda, votaremos contra, porque entendemos que nesta fase não faz sentido ouvir quer o Presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central, quer a Diretora do Serviço de Obstetrícia, quer também a Diretora da Unidade de Neonatologia.
Sr. Deputado, eu não cometi nenhuma inconfidência, porque de facto não costumo confidenciar com o Grupo Parlamentar do PSD. De qualquer forma, ainda bem que informou, porque eu tinha o consenso dos outros grupos parlamentares e o PSD exigia que fosse discutido aqui na comissão, e bem, portanto estamos de acordo em que o número 1 a primeira audição deste requerimento está sem efeito, visto que vamos aproveitar, pelos motivos que o Sr. Deputado Nuno Reis disse, não haver duplicação, a presença do Sr. Presidente da ARS de Lisboa e Valdetejo, para discutir duas matérias. Também, no entanto, quero lembrar aos senhores deputados que é meu entendimento que no livre exercício de mandato do senhor deputado, sempre que estivermos perante uma audição, o deputado é livre de questionar sobre que matérias achar convenientes. Portanto, também não seria nenhum impedimento estar o senhor presidente da ARS e algum senhor deputado poder questionar, embora a pessoa que esteja a ser ouvida possa sempre e tem todo o direito de não responder. Faz favor, senhor deputado Miguel Santos, e depois passaremos à votação. Peço desculpa. Faz favor, senhor deputado Miguel Santos.
Relaciona-se com as afirmações que acabou de fazer, porque não é esse o nosso entendimento e queremos desde já deixar aqui a nossa posição clara. Nós entendemos que quando um requerimento é aprovado com um determinado objeto para efeitos de uma audição, as perguntas ou as questões que se relacionam com essa audição são aquelas que estão entendidas dentro do objeto aprovado nesse requerimento. Portanto, não se coarta a liberdade dos parlamentares, como é evidente, mas existe alguma formalidade e alguma contenção relacionada com o objeto do requerimento aprovado. E no que diz respeito a esta questão em particular, que não levanta qualquer tipo de problemas, aquilo que nós propomos é que, vindo cá o Presidente de Lisboa, Evaldo Tejo, o objeto do requerimento que tinha sido aprovado seja alargado à questão da maternidade de Alfredo da Costa. E, Sra. Presidente, se não fosse assim esse entendimento, a Sra. Presidente não tinha solicitado o consenso dos grupos parlamentares para que nesta audição o objeto da audição seja alargado à maternidade de Alfredo da Costa. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, no fundo é o que se vai passar, foi alargado, juntámos os dois, isso não impede que eu não partilhe do seu entendimento quanto à liberdade do exercício de mandato de um deputado. Srs. Deputados, vamos então votar? Ai, desculpe, Sr. Deputado António Ferreira, eu sinceramente não o quero. Faz favor, Sr. Deputado António Ferreira, e mais uma vez lhe peço desculpa por ter... Faz favor.
Pois é, porque tenho que me pronunciar sobre também a proposta que o Bloco de Esquerda fez, que no fundo era um aditamento e que o Partido Socialista vê com bons olhos e portanto, que aceitaria ouvir também a senhora diretora do serviço, também um serviço importante da MAC, de neonatologia, mas já percebemos que os partidos da maioria não querem aprovar a clarificação deste processo ouvindo os partidos do governo não querem apoiar esta iniciativa. Devo dizer que o primeiro ponto do requerimento previa exatamente o que está a ser aqui proposto pelo PSD. O requerimento do Partido Socialista diz que, atendendo ao facto do Sr. Diretor, Presidente da ARS, Lisboa Valdez, vir cá hoje, que se solicita que possa ser indagado sobre esta matéria. Mas ainda que não tivesse isso no requerimento, que está... Qualquer um de nós, naturalmente, é livre e não há regulamento, não há regimento que se sobreponha ao estatuto que um deputado tem e qualquer um de nós poderia formular as questões que bem entendesse nesta comissão ou noutra comissão. Mas é para clarificar que o ponto número 1 do requerimento prevê a audição hoje e, portanto, aceito também que o Partido Social Democrata se junte a este número 1 do requerimento. Lamento que não seja possível aos partidos que suportam o governo de aprovar este requerimento na íntegra, porque o nosso objetivo era discutir uma matéria que nos interessa a todos. E, de facto, foi lançado pelo Sr. Presidente da ARS, Lisboa e Valdez, que foi também discutindo na opinião pública, nos vários órgãos de comunicação, foi avançando com propostas que fechava em abril, depois fecha no final do ano, foi informando os diretores de serviço da MAC e, portanto, permitiu que esta questão se criasse na opinião pública um erro claro de comunicação. Nós ficamos muito satisfeitos de saber que o Governo manterá a intenção de avançar com o Hospital Todos Santos, porque só essa aposta nessa unidade é que permitirá, de facto, reorganizar todos os cuidados de saúde. Portanto, o que está aqui em causa neste momento é a nossa apreensão pelo facto de, precipitadamente, o Governo poder eventualmente decidir fechar já este ano a maternidade, desmantelando as equipas, e isso sim seria um prejuízo grave para a prestação de cuidados de saúde na área materno-infantil em Lisboa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor, eu agradecer a que não eternizássemos o debate, visto que já temos as pessoas à espera. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos seguramente eternizar o debate, mas o Sr. Deputado António Serrano sabe, tão bem como todos sabemos, que a carta da reorganização hospitalar terá que ser entregue, ou terá sido entregue até o dia 15 de abril. Vai ter aqui a oportunidade de discutir com o Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Valdo Tejo, todas as questões que entenda por convenientes relativamente a essa matéria. Vai ter seguramente a oportunidade de discutir novamente com o Sr. Ministro, com os seus secretários de Estado, com a própria entidade reguladora da saúde, a quem coube a responsabilidade de elaborar em primeira mão este estudo. O estudo foi entregue nos últimos dias. Não faz sentido, neste momento, nós estamos aqui a ouvir o Presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central, num estudo que seguramente ele não teve acesso até este momento, provavelmente só o Ministro é que o terá. Não faz sentido estarmos a ouvir a Diretora de Serviços de Obstetrícia sobre informação contraditória que o senhor deputado aqui refere como motivo suficiente para ser ouvida. Para isso existem os requerimentos, para isso existem outro tipo de figuras regimentais que o Sr. Deputado e os grupos parlamentares podem usar, e não é necessário estarmos a fazer audições nesta fase, quando todas as entidades que neste momento podem acrescentar alguma coisa em termos de informação serão ouvidas e estarão a ser ouvidas. Dizer de resto o seguinte: não é verdade, e isso já foi dito, mas voltaremos a repetir, não é verdade que estivesse ou que esteja o que tenha estado sequer em cima da mesa a hipótese de desmantelar as equipas. De resto, ficou bem claro desde o início que quer os especialistas das áreas de procriação medicamente assistida, diagnóstico pré-natal, unidade de cuidados intensivos, neonatologia, banco de leite materno, obstetrícia e ginecologia seriam mantidos e eventualmente transferidos para o Hospital São Francisco Xavier, onde foi feito um investimento, no vosso tempo, bastante significativo, na ordem dos 42 milhões de euros. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Estamos a votar o requerimento sem o número 1, que é a audição que se vai realizar hoje, e com o acrescento da diretora do Serviço de Neonatologia. É nessa versão. Então vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS. Senhores deputados, eu peço então só um minuto que vou chamar. Faz favor.
Senhor Presidente, é um problema que não tem nada a ver com isto, mas que se prende com a seguinte questão.
Vou distribuir depois.
Os dois projetos de lei relativos à procriação medicamente assistida, mais concretamente à maternidade de substituição, um do PS e outro do PSD, que baixaram à Comissão por um período, se não estou em erro, de 90 dias. Se não estou em erro, acho que são 90 dias. Os 90 dias estão a esgotar-se. Se nada for feito no sentido de prolongar este prazo, ou pelo PS ou pelo PSD, os dois projetos de leis extinguem-se. Eu queria chamar a atenção, quer para o PS, quer para o PSD, porque, tanto quanto sei, o grupo de trabalho ainda não reuniu, e, portanto, acho que já não é possível, no prazo estipulado, fazer seja o que for.
Sr. Deputado, obrigada pela informação. O grupo parlamentar do PSD tem o coordenador. Eu peço o favor do coordenador ter atenção ao prazo, de forma o projeto de lei não se extinga. Há quase que uma prorrogação automática do prazo, mas essa prorrogação vai ser com certeza solicitada, e peço ao coordenador que faça as devidas diligências para que o processo da especialidade comece o trabalho, não é? Que o grupo de trabalho da especialidade comece a trabalhar. Faz favor, diga-se, deputado João Semedo.
Senhor Presidente, é só, salvo melhor opinião, se nada for feito, o que vale é a decisão do plenário. O plenário votou que estes projetos passavam à especialidade, desciam à comissão, por um período de 90 dias. Se esse período não for prolongado, o processo...
Vai ser prorrogado.
Encerra. Ele só pode abrir... Ele só pode prolongar-se se PS e PSD ativamente fizerem a proposta à Sra. Presidente da Assembleia da República, que a terá que apresentar ao plenário, para ele ser prolongado. É que senão o processo acabou. Depois só para a próxima sessão legislativa.
Tem sido tradição do processo legislativo haver uma prorrogação dos prazos. Evidentemente que se tem que requerer essa prorrogação, mas o Grupo Parlamentar do PSD já está com as informações no sentido de poder marcar a primeira reunião para que, não, que este processo comece a discussão. Lembro também que já temos nesta reunião, eu penso que nesta comissão, penso que os seus deputados já tiveram conhecimento, o parecer do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é também um elemento fundamental, ou pelo menos de consulta, acho eu, em minha opinião, para o processo legislativo. Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Pronto, eu agora, Sr. Deputado João Semedo, Sr. Deputada Paula Santos, eu agradecia que fossem mais rápidos, só podemos discutir a seguir porque temos as pessoas à espera e não é muito cordial. Faz favor, então, Sr. Deputado João Semedo.
Já tive a oportunidade de confirmar, o prazo termina dia 20 de abril. E a segunda coisa que queria arrumar deste assunto, ou talvez fosse conveniente discutirmos, antes de chegar o Presidente da ARS, discutir como é que se vai processar uma audição que tem 3 pontos na ordem de trabalhos. A minha sugestão é que começássemos pela maternidade e depois fôssemos aos outros 2 pontos, mas acho que era melhor discutirmos agora do que discutirmos na presença do Presidente da ARS, que acho que é um bocado desagradável.
Sr. Deputado João Semedo, eu, como está na ordem de trabalhos, eu ia pela sequência de que deram entrada. Portanto, o primeiro tema prende-se com as mudanças em curso dos ACs Lisboa Oriental relativamente à inscrição dos utentes nas listas dos médicos de família dos centros de saúde e sobre o protocolo da Cruz Vermelha. Não sei qual é o terceiro assunto. Ah, e a MAC, pois, pronto, evidente. Mas a MAC seria o último, evidentemente, visto que... Bom, isto seria uma inversão, não sei o que é que os seus deputados, por mim, estou aberta a qualquer sugestão, isto teria uma sequência mais de qual é que deu entrada primeiro, mas que queria ouvir os grupos parlamentares, faz favor. Por mim não me oponho, como é evidente. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Nós mantemos a ordem tal e qual foi apresentada e que está estipulada.
Sr. Deputado António Serrano.
Para nós é indiferente, concordamos com a proposta que o deputado João Semedo apresenta.
Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, a questão que eu queria formular tinha exatamente a ver com a metodologia dos trabalhos. Também não nos opomos a que possa haver esta proposta do deputado João Semedo, mas queria fazer ainda uma outra questão, que é cada assunto é tratado separadamente e tem uma ronda específica, uma ou mais que uma ronda por assunto?
Oh, Sra. Deputada, se cada assunto tiver uma ronda, nós nem amanhã saímos daqui. Porque temos aqui a grelha que os seus deputados fixaram e não podemos fazer uma grelha para cada assunto, porque senão isto eterniza-se e é impossível num tempo útil. Não, o que eu sugeria aos seus deputados é, se quiserem fazer as perguntas, fazemos um primeiro momento para os dois assuntos e depois outro momento separado. Se não, podem fazer as perguntas todas juntas, como quiserem, e o Presidente da ARS responde de forma aleatória a todas. Também eu penso que os assuntos podem ser respondidos de forma aleatória, não faz, quer dizer, não é preciso ser separado. Pois. Os seus deputados decidam, eu acho que é um bocadinho irrelevante, o que é importante é a substância e as respostas que os seus deputados, as perguntas vão fazer, mas os seus deputados podem decidir. Em minha opinião, eu acho sinceramente que é um bocadinho irrelevante se faz primeiro um ou outro, mas os seus deputados organizem-se nas perguntas. Pois, fazem como entenderem, acham bem assim ou não? Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Mesmo que não haja ordem de assuntos, há ordem de intervenção. Como claro. É que se resolve o problema? É moeda ao ar?
Não. O Sr. Deputado tem X tempo. Não, e neste X tempo começa? Intervém como entender sobre os assuntos que entender.
Mas quem começa? Está bem, já percebi isso.
Claro. Quem começa é o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado. Que foi quem que é o primeiro requerimento.
Tudo bem.
Quem começa é o Bloco de Esquerda.
Eu só não queria era ter esse privilégio.
E depois o PS. Que é assim que está nesta ordem, eu penso que isso é. Mas se não estiverem de acordo e quiserem alterar a metodologia, estou aberta a qualquer sugestão. Penso que não é esse o fundamental. Bem, senhores deputados, então vou buscar o senhor... 5 minutos, não, porque já estamos muito atrasados. 2 minutos.